Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Estamos começando o quarto Estação Basquete da Rádio Central 3, um programa que é feito em parceria com o blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar. Nós começamos esse programa pós-Mundial, pós-Copa do Mundo de Basquete. Já tivemos um programa anterior de choradeira, mas é tempo de visualizar novas esperanças. Não é verdade, meus amigos?
É,
sim.
É isso.
Bom, e nesse momento de novas esperanças, começamos por ele, que tem o seu apelido, Dedé Carvoeiro, que nada mais é que André Cavalieri. Quais são os seus destaques para hoje no programa?
Boa noite, Miguel. Boa noite, amigos.
Estou me sentindo muito bem hoje
com essa nova esperança, né, do basquetebol brasileiro. No nosso giro de notícias, contudo, nós falaremos ainda sobre o Mundial, que acabou de acabar. A gente vai falar sobre a surpresa enorme que foi os Estados Unidos terem sido campeões. A gente vai falar um pouco sobre o quinteto ideal da competição. E falaremos sobre um assunto muito polêmico, que é a validade ou não desse campeonato para os Estados Unidos. E no nosso quadro de fofoca, né, que a gente tem com os nossos correspondentes internacionais, nós falaremos sobre Greg Oden, sobre o Fab Five, falaremos sobre Kobe Bryant. Isso e muito mais, meu amigo Miguel.
Nossa, que maravilha, hein, Dedé Carvoeiro? Parece que o programa está bem recheado hoje. Falando em recheio, vamos a ele, que tem...
Por que recheio?
Porque no meio do seu nome tem um apelido, que é Croves. Estou falando, é claro, de Old School, Marcos Croves Jorge.
Boa noite, ouvintes.
Recheado.
O recheado. E hoje a gente vai, no quadro Jimmy, que não estou sonhando, ouvir um áudio de outro buzzer beater da seleção brasileira. Essa, a seleção feminina, já apresentando o Mundial Feminino que está por vir a próxima semana. É uma sexta no último segundo, num campeonato em casa, emocionante. A gente vai ouvir isso. E no quadro Bola ao Sexto, a gente vai falar um pouco da visita do Atlanta Hawks, da NBA, ao outro lado da cortina de ferro, para a União Soviética, no ano de 1988.
Que quem acompanhou o programa da semana passada, quando a gente colocou aquele áudio lá falando sobre o Larry Bird, Magic Johnson irem para as Olimpíadas, para o Mundial, era logo depois da Atlanta Hawks ter ido para...
Exato, e ele cita justamente esse que eles jogaram contra a seleção da União Soviética.
Isso.
É isso aí, o nosso programa segue um fluxo, assim como um destemido rio, Que por aí vai.
E o Dr. Yebi?
Bom, falando em destemido, vamos a ele, que veio com a destemida camisa do Palmeiras hoje. É claro que é o ala do chute certeiro, Leandro Yamin. Qual o seu destaque para hoje, Leandro?
Meu querido Miguel Mayakovski, o MM, trago como destaque um papo que eu tive com o Marcel, o ex-ala da seleção brasileira, atualmente técnico do Pinheiros. Vai falar um pouco sobre a campanha na primeira fase do Pinheiros, não falará sobre os playoffs, até porque o Pinheiros foi eliminado na fase de playoffs, mas acho que foi um papo legal e é um personagem bem importante do basquete nacional.
Com certeza, ele já foi protagonista de outros quadros nossos quando esteve em quadra pela seleção brasileira.
Exatamente.
Ele que não esteve em quadra pela seleção brasileira, mas poderia ter estado.
Poderia. Um injustiçado.
É o basketball fan Gustavo Battaglia. Que bom. Qual o seu destaque para hoje?
Que bom,
Gustavo,
que vocês sabem disso, gente. Boa noite aos ouvintes, boa noite, amigos. Hoje, no bloco Assistência Cultural, a gente vai falar sobre um documentário que a gente vem citando há algum tempo aqui, que é o documentário que fala sobre a rivalidade entre Larry Bird e Magic Johnson, que é bem legal. E no Talking About Pratsy, a gente vai falar a respeito das mudanças da regra da FIBA, que valem a partir do dia 1º de outubro de 2014.
Coisa nova, quentíssima essas mudanças, né?
Exatamente. Notícias quentes e parece que refletem opiniões deste programa. Veremos.
Parece que os caras estão ouvindo o que a gente está falando aqui, né?
Parece. E consideraram.
Não é?
Há rumores, principalmente a ponte que a gente tem via Rodolfo Rodrigues, né?
Isso.
E sua ampla entrada na FIBA. Bom, além desses todos os destaques que você já ouviu, o programa ainda terá aquela trilha sonora temática que acompanha sempre os nossos assuntos. Fiquem ligados no nosso quarto programa, Uma Nova Esperança, no Estação Basquete.
Giro de notícias!
A semana em posses. Começando o programa de hoje com um giro de notícias, a semana em posses e com a fatalidade ou a realidade que o Mundial acabou. E os Estados Unidos venceram, é claro, ou não. Mas eu queria saber, jogar como primeira posse para vocês, qual foi o ponto forte desta edição da Copa do Mundo de Basquete? Valendo. Com a palavra Old School.
Eu gostei da Sérvia, apesar de tudo, eu gostei da Sérvia do Teodosic, sou fã desse cara.
O ponto forte é que não tem mais bobo no basquetebol mundial.
A margem de pontos que os Estados Unidos conseguiu em todos os jogos fica sendo como ponto forte.
Pra mim, a França ficou muito bonita na foto aí.
Nesse... Mais uma vez, né? A França fazendo o dever de casa.
Distribuímos bem, né?
Acho que sim.
Esse dado que o Leandro deu sobre a diferença de pontos é até legal de falar, que foi, acho que, a segunda maior, né? Só perdeu pro Dream Team de 92, que tinha uma margem de pontos de mais de 40 pontos de diferença em cada jogo. Mas desse time agora foi 33, 34 pontos de diferença por jogo. Para um time considerado C, né, nos Estados Unidos, até que eles fizeram bem o dever de casa.
E a França, do que você falou, foi o time que desbancou a Espanha, né?
Exatamente.
A outra grande favorita. E que estava desfalcada de Tony Parker, Joaquim Noah. Então, realmente saíram bonito na foto.
A derrota que, inclusive, derrubou o técnico da Espanha, né?
É.
Pediu as contas.
E que, talvez, eu acho, a Espanha teria oferecido... É porque nunca saberemos, né? Mas é sempre bom conversar sobre isso. Talvez a Espanha tivesse oferecido mais resistência aos Estados Unidos, né? Numa final.
Ou não.
Não sabemos e nunca saberemos.
Nunca saberemos.
Vamos à nossa próxima posse de bola. Qual foi o ponto fraco desse Mundial? Com a palavra Basketball Fan.
O ponto fraco foi que os Estados Unidos é muito mais forte que todas as outras seleções do Mundial, né?
Não gostei do público e da área de imprensa muito vazia em alguns jogos. Na maioria dos jogos, na verdade.
Eu queria lembrar o jogo de Austrália-Angola, né? Que a Austrália entregou. Pra se classificar numa posição que ela queria.
Boa.
Isso aí não pode acontecer mais não na FIBA. Já é a segunda vez que a gente vê isso.
Nenhuma consideração, André?
Eu fiquei sem tempo pra falar aqui. Eu ia falar que o ponto fraco deve ter sido pro Tony Parker ver que a França ali tava indo bem. Ele deve ter se arrependido de não ter ido pra esse Mundial. Eu acho, né? Vai saber.
Mais uma coisa que nunca saberemos. Um dia a gente pode fazer um quadro, nunca saberemos. Inclusive, se o Brasil estivesse nessa final, teria feito mais resistência aos Estados Unidos?
Olha, isso dá para discutir um programa inteiro, hein?
Nunca. Eu acho que sim. Interrogação.
Saberemos. Bom, o quinteto final, vamos dizer, a seleção dessa Copa do Mundo foi divulgada pela FIBA. E ela conta com armador Teodosic, com ala Kyrie Irving, dos Estados Unidos. Nicolas Batum, da França, Farid, dos Estados Unidos, e Pau Gasol, da Espanha. Vocês acham que falta alguém? Tá justo assim? Comentem com a bola de um lateral, o ala, Leandro Yamin.
Eu acho que tá muito boa. Eu colocaria, acho que o Bogdanovic também, mas acho que tá muito boa.
Eu acho que aquele Valanciunas, né, da Lituânia, é um cara que merecia também.
A seleção tem 4 caras da NBA e um cara que não é da NBA, que é um monstro.
Que é o Teodosic.
Exatamente.
É, não tenho mais nada pra falar desse quadro, pessoal.
Bate bola, bate bola.
Não, mas é uma seleção muito boa, na verdade. Né?
Você vê que Dedé não é importante na nossa rotação,
não,
né?
Não tá fazendo
diferença.
Pivô. O pivô, né? Você não passa a bola pra ele, não tem problema. Exatamente. Pega o rebote aí e se vira.
É, algumas pessoas, na verdade, falaram que faltou Anthony Davis. Até porque o Farid, quando ele foi chamado, muita gente achava que era uma injustiça. Que o Farid não merecia estar nessa seleção. Mas a verdade é que o Farid, né, principalmente nesses últimos jogos, jogou muita bola.
E com muita intensidade.
Muita intensidade.
E o Anthony Davis, teoricamente, estaria na posição do Gasol. E é meio injusto você tirar o Gasol dessa seleção, né? Porque ele fez um belo Mundial, apesar da Espanha ter sido eliminada.
É, teve gente que citou ainda o Scola, só que o Scola saiu muito cedo na competição. Teve gente que citou o Blatt, que colocou bons números, né, nessa competição, mas porque estava jogando pelas Filipinas, né?
É, o Blatt é o cara que chutava mais bola que o time inteiro junto?
É, eu acho que é.
Mais ou menos isso.
Há quem citou o Jovanoni, parece. Também,
no videogame, né?
Exato, exato. Bom, vamos seguir, já que essa coisa do quinteto ideal também é muito difícil, porque vocês levantaram 10 caras que mereciam estar nesse time, e a seleção poderia ter sido os Estados Unidos como um time só, que venceu todo mundo, né?
É, difícil.
Bom, vamos deixar, e deixamos, na verdade, a notícia mais polêmica para o final. É claro, nós aprendemos com a mídia ao longo dos anos. Nós fomos descobrir qual foi a repercussão dessa vitória nos Estados Unidos, já que a Copa do Mundo de Futebol foi a grande sensação desse ano nos Estados Unidos. E nós nos deparamos com uma matéria muito intrigante do Yahoo Sports, que foi escrita pelo colunista Adrian Vodnarovic. Muito obrigado por colocar esses nomes.
Você não precisava ter dito o nome,
Walter. Eu sempre agradeço quando a gente trabalha com o lado sério.
Né, ainda vai ter outro. São pegadinhas ao longo da pauta aí pra você.
Bom, esse rapaz, o Adrian W., como o Coach K, né, é referido, ele questiona até que ponto vale a pena para os Estados Unidos levarem as suas grandes estrelas, já que esse ano tivemos a lesão Anderson Silva, do Paul George, nos jogos de preparação ainda. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já que vários donos de time, não donos, mas os general managers, aqueles que gostam de...
Os donos também, né?
Manejar os seus times, eles já se colocaram contra a ida dos seus grandes astros. Com a bola, o pivô que saiu batendo bola precipitado, Dedé Carvoeiro.
Eu acho que esse cara analisa muito do ponto de vista financeiro para os Estados Unidos, mais que como uma formação ou pela vontade do cara de defender a sua pátria.
É só isso, é interesse comercial, money.
Mas esse é o argumento dele. Acho que o Coach K com os melhores universitários conseguiria fazer algo parecido.
Eu acho que tem que jogar, meu. Não tem que... bobagem não jogar.
É, porque o que esse cara fala, acho que a posse de bola foi boa, mas o que o cara fala é basicamente que o Coach K utiliza a seleção norte-americana para se mostrar para o mundo inteiro como o técnico a ser seguido. E, portanto, conseguir trazer mais gente para o time dele de Duke, ter sempre um time mais competitivo.
Tremendo, né? Recalque. É. Eu achei um recalque...
Da parte do jornalista.
Você concorda? Ah, sim, claro, claro.
Claro. Agora, a proposta que ele faz é de uma seleção sub-22, mais ou menos como tem o futebol na Olimpíada.
Isso.
E aí você poder levar alguns da NBA jovens e um bom grupo universitário. Mas ainda é... Tem que ser os melhores mesmo. Tem que ir os caras pra ir com pau. E se tiver que ganhar de 30 pontos todos os jogos, ganha de 30 pontos todos os jogos, velho.
Precisa levar os caras pra ganhar de 30 pontos todos os jogos? Essa é a questão.
Mas é porque você tá partindo também do ponto de vista de que os caras estão indo lá meio obrigados, velho. Tem muito cara. Os caras que estavam lá, principalmente, por exemplo, o Farid... É que o Derrick Rose usou pra outras funções. Mas enfim, o Farid tava lá, meu... Tenho certeza que porque ele queria. E o negócio dos caras ganharem por 30 pontos é porque eles jogam com a intensidade de quem quer estar lá, velho. Não é porque eles estão sendo obrigados, porque eles querem ganhar dinheiro. Realmente, para ganhar dinheiro, ninguém precisaria estar lá.
Está jogando lá quem quer estar lá. Por isso que é a seleção C. A seleção B não quis e nem a seleção A. É por isso que é a seleção C.
E daí você quer obrigar esses caras que querem estar lá a não ir?
Não, não falei isso. Não, eu falei que o Coach K ganharia esse campeonato mundial com uma seleção universitária.
Sim, mas a única maneira de ir uma seleção universitária seria impedindo os jogadores que foram de ir.
Não necessariamente.
Agora,
e polêmico dizer que ganhava com a seleção universitária, não. Com um Teodosic.
Não falei que ganharia fácil.
Não, então fala o que você tá falando, porque duas vezes falou que você não tava falando isso, então o que você tá falando?
Eu falei...
Temos bomba, temos som de polêmica.
Se o cara consegue colocar a mesma intensidade que ele coloca nesses atletas de NBA e nos atletas universitários, a grande diferença dos Estados Unidos para o resto do mundo nesse Mundial foi a intensidade. Não foi qualidade técnica, foi, jogar 40 minutos num ritmo absurdo. Se ele consegue fazer isso com uma seleção universitária, ele consegue impor uma certa vantagem em relação aos outros. É esse meu ponto.
Eu acho que é um pouco cedo para um jornalista como esse dizer... Vamos pegar a Olimpíada, por exemplo. Não é que os Estados Unidos atropelou a Espanha com o pé nas costas. Foi um jogo pau. Foi um jogo pau na final da Olimpíada.
E perdeu outro dia também. Com o time principal. 2004 perdeu as Olimpíadas. Outro dia.
Faz quase 10 anos.
São quantas edições de Olimpíada?
O grande questionamento deles...
Duas Olimpíadas.
O grande questionamento é que são duas Olimpíadas e dois Mundiais que eles não têm adversário. Quer dizer, é um ciclo grande sem adversários, né? Por isso que eles levantaram esse questionamento. Por que a gente continua levando os caras se há duas Olimpíadas e há dois Mundiais, ninguém consegue chegar na gente?
E outra coisa que pesou bastante foi a lesão traumática do Paul George.
Com certeza, exatamente.
E isso acaba dando argumento para um presidente como o Mark Cuban, que é um cara que sempre advogou contra os profissionais, a NBA, nesses campeonatos da FIBA. Sempre. Ele torcia o nariz pro Nowitzki, que fazia questão de ir pra seleção da Alemanha, por exemplo. E ele é um cara que sempre estava na frente dessa discussão.
E a gente não tira razão porque é o cara que paga o salário milionário, né?
Exato.
Eu particularmente queria fazer um elogio, porque a imprensa critica tanto o Mundial que se eu fosse da seleção norte-americana, eu ficaria pouco entusiasmado com esse Mundial. E essa intensidade que eles demonstram em quadra prova um pouco o contrário, assim, que a competição não é chata, pelo menos não pra eles, assim.
E é uma coisa meio centrada no próprio umbigo, porque o argumento dele também, por exemplo, é que o Mundial acontece no meio do campeonato de futebol americano e que a audiência é insignificante.
Agora, são outras questões, né?
Mudar o mundo inteiro porque tem um campeonato de futebol americano.
Exatamente, e os americanos são contra a ida dos seus astros para jogar contra o mundo, mas adoram quando seus astros vão jogar pelo mundo, coletar dinheiro. Então, vamos ao nosso próximo quadro.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Não é verdade, old school, Marcos do Amaral Jorge?
É verdade. Inclusive, nós vamos falar agora da visita, essa que foi histórica, da visita do Atlanta Hawks à União Soviética, que é apontada, inclusive, pelo próprio David Stern, aquele ex-manda-chuva da NBA, como o momento em que as portas da globalização se abrem para a NBA. É o momento em que a NBA se apresenta para o mundo inteiro. Ela vai jogar na União Soviética num contexto de Guerra Fria, apesar de ser já um final da Guerra Fria, mas era um contexto de Guerra Fria. E, bom, eles jogam três partidas na União Soviética. E aí tem algumas matérias, porque fez 25 anos, se não me engano, o ano passado. E eles fizeram uma série de matérias, e é muito curioso ver principalmente o estranhamento, né? O choque cultural dos atletas americanos indo para a União Soviética. Aquela coisa de andar na rua e você não encontrar todos aqueles bens de consumo.
Outdoor.
A cidade cinza, outdoor. E aí eles ficaram concentrados na Geórgia e em determinado momento acabou a luz, acabou a água. E eles ficaram um dia e meio sem água e sem luz. Juntos dos jogadores da União Soviética, inclusive. E o curioso foi que no segundo jogo que eles jogaram na Lituânia, que é um país apaixonado, antigamente era da União Soviética, que é um país apaixonado por basquete, quando o time entrou, Atlanta Hawks, que tinha Dominic Wilkins, Bud Webb, Moses Malone, o jogador que foi mais reverenciado foi o próprio Spud Webb. Para quem não conhece, foi um armador de 1,73m que ganhou um campeonato de enterrado em 86. E foi justamente esse título, dizia a matéria que eu li, que uma fita contrabandeada da Turquia
que
se espalhou pela União Soviética daquele anão de 1,73m, que ganha um campeonato de enterrada do Dominique Wilkins, do Michael Jordan, de todos esses caras. Então, quando ele apareceu ali, o pessoal entrou em frenesi. E o Spudweb era o ídolo daquele jogo na Lituânia. E aí jogaram três jogos, os dois primeiros os Estados Unidos ganhou, o terceiro eles perderam, justo o terceiro jogo que foi televisionado para os Estados Unidos, eles foram derrotados. E aí, depois desse jogo, assim, a primeira vez que um time da NBA jogou fora foi o Washington Bullets. Jogou lá em Israel contra o Maccabi Tel Aviv. E teve alguns outros jogos, mas a partir de 88 isso começou a ser mais sistemático e hoje, a pré-temporada, hoje a gente tem jogo regular da NBA acontecendo fora dos Estados Unidos, além do Canadá, claro, mas já teve na Inglaterra, já teve em Londres.
E já teve até no Brasil.
Já teve até no Brasil, da pré-temporada. E agora o Flamengo, né? Vai estrear aí, vai ser o time brasileiro que vai entrar nessa brincadeira também. E vai em outubro enfrentar Phoenix Suns, depois Orlando Magic e depois Memphis Grizzlies.
Vamos fazer um bolão?
Vamos fazer um bolão? Será que,
complicado.
Será que eles conseguem segurar o Marcelinho Machado?
E o Marquinhos? E o Marquinhos?
Eu acho que o Marcelinho vai reter o passaporte, ele vai ficar por lá.
Só uma pequena observação, que eu acho que no em 1986 o Michael Jordan não participou do campeonato interno.
Ele não participou?
Acho que não.
Ele tava com o pé quebrado nessa temporada, né?
Eu acho que ele não participou.
Por isso que o Spudweb ganhou. Então.
Tem uma foto emblemática, inclusive, dele com vários caras em volta, assim, e o Spudweb, o cara mais baixo, assim, ele bate no peito do cara, assim. Porque ele, tipo, todos os outros tinham mais de 6'5", né, que é, meu, 1,95, 1,98, e o Spudweb tinha 1,70. Então, tem uma foto bem engraçada, pode procurar na internet. Slam Dunk Contest de 1986.
E acontecerá no Brasil também, nos próximos meses, um jogo do NBA Global Games, que vocês do blog HBNSB provavelmente acompanharão de perto e nos trarão detalhes. Algum destaque sobre
talvez
isso?
A estreia do LeBron James pelo Cleveland?
Talvez.
Bem legal, hein?
Eu não sei o calendário de pré-temporada do Cleveland, mas com certeza é um dos primeiros jogos do LeBron James jogando...
Contra o Miami, com certeza.
Exatamente.
Contra o Miami, com certeza. Se ele jogar, né? Porque no ano passado nós esperamos o Derrick Rose.
Foi aquela decepção horrível.
Mas é um caso diferente. Traumático. O Derrick Rose, ele estava voltando de lesão. Ele, inclusive, nos treinamentos do ano passado, ele já apresentava uma certa moleza para treinar, então...
E se LeBron James for vir para o Brasil, LeBron, por favor, não entre no nosso site, nós te amamos, tudo que está escrito lá é mentira, dê uma entrevista para a gente.
E resta saber para onde que o Varejão vai levar o LeBron, né, naquelas matérias frias, assim, de televisão, né, já que o Varejão não conhece o Morro da Mangueira, coisas do Rio de Janeiro, assim, para levar o cara, né? Matérias junto, sociais, assim.
Junto do Luciano Huck, né?
Pode ser.
Bom, já que o Luciano Huck foi citado no nosso programa, é tempo de pontuar o final do quadro. E para melhorar um pouquinho o nível, vamos falar deles que também visitaram a União Soviética em sua canção, os Beatles, com Back to USSR.
Back in the USSR. Well, did you live? in the USSR.
Agora com vocês, Trash Talk.
Com Adam Silva.
E Rodolfo Rodrigues.
Boa noite, queridos amigos do Estação Basquete.
Boa noite.
Sim, sou eu, Adam Silva, trazendo todos os Trash Talk do mundo do basquetebol norte-americano, sim. Hoje só tem bafão, como diria algumas pessoas na França, né? Começando, sim, é verdade. Começando por uma jornalista da ESPN que jogou a merda ao ventilador, dizendo que Greg Oden é o Jorge Henrique do basquetebol americano, que ele é alcoólatra, sim. E foi visto a última temporada toda nos bares. Eu queria que vocês comentassem no sentido de... Isso interferiu na atuação dele nas quadras? Como foi?
O Greg Oden esteve nas quadras na última temporada? Essa é a pergunta.
Talvez o problema dele seja água no joelho, né? Por isso exatamente. Que ele não joga.
Nossa, que ruim.
Álcool no joelho, então?
Álcool, não vamos ser malvados com a piada do amigo.
Quem é Jorge Henrique?
Jorge Henrique é o jogador pinguço que já jogou no Corinthians em alguns times do...
Futebol.
É, exatamente.
Oh, futebol, eu odeio. Oh, ok.
Mas o Greg Oden, ele foi visto várias vezes no Cocobongo.
Famoso Cocobongo.
Cocobongo, ele não saía de lá, realmente. Até...
E a piada do old school que era ruim, ó.
Mas a minha não é piada, a minha é verdade. Foi o que a jornalista de Miami falou, que ele passava ali depois dos jogos, ia pra Miami Beach, passava ali no Cocobongo, tal, não sei o que, tomava todas, todo dia. Tem jogo todo dia.
De toda forma, noticiar isso... Então, depois de acabar a temporada, vai que ela tinha essa informação antes, né? Poderia ter falado antes.
Acho que ela quis se promover, como se diz, né, no mundo do jornalismo. Bom, a outra notícia é também bafão, que é o Jalen Rose está quebrando o pau com Chris Webber. Sim, porque o Webber teve a brilhante ideia de fazer um documentário sobre o seu grande time de Michigan, o Fab Five. Mas não pediu autorização para ninguém, chamou a responsabilidade para si. Mas os outros caras não gostaram nada da ideia e estão tentando impedir esse lançamento do documentário. O que vocês acham disso?
Já tem o documentário, que não, é bom, né?
O que acontece é que todos os quatro caras têm um pouco de pé atrás com o Chris Webber, porque ele fez a cagada homérica. Né? A gente não vai falar cagada homérica, porque um dia isso ainda vai vir aqui na assistência cultural, mas ele fez a grande cagada homérica desse time, que cagou tudo.
Suspense?
Cinco vezes cocô, na verdade.
E ele nunca meio que se reportou aos caras, tipo, beleza, é isso aí, é nóis, a vida segue, acabou.
Quem foi Homero, hein? Falando nisso, porque sempre a cagada é homérica, mas não sei se Homero vai
dar
tão.
Não foi
também.
O inventor da história? Né? Pode, grego. Né?
Oh my lord. Depois de coisas assim, eu vou seguir, tá, gente? Pra evitar constrangimentos. Ok? Aí alguém dá um Google, por favor, com Homero, ok?
O inventor da história.
No, he didn't. Bom, a próxima notícia é que corre a boca pequena que Kobe Bryant, e agora eu farei justamente só para irritar Dedé Carvoeiro. é o novo Renato Augusto.
Nossa, ninguém conhece Renato Augusto.
Só se machuca. Kobe Bryant voltou a sentir dores em seu joelho e voltou ao seu tratamento de plasma, um tratamento desenvolvido pelos X-Men e pelo Dr. Hans, cujo sobre Willen Miller Bomfar. Chupa, Dedé Cavoeiro. Eu não sou como o Miguel, eu sou muito mais inteligente porque sou americano, né? Sim, mundo colonial. Bom, vamos para a nossa última notícia, que é Greg Monroe, atleta do Detroit Pistons, foi preso. Sim. Após ser flagrado dirigindo o bêbado. Lá também é tolerância zero. E algumas fontes nos revelaram que na hora H, em que estava tendo seus documentos verificados assim pela polícia, Monroe se urinou. Algum comentário ou não?
Só constrangimento.
Mas... é. Quem muito bebe, muito mija. Tem essa
água no joelho.
É
assim
Dostoiévski ou não?
Esse é Mayakovsky. Ah,
assim como nice. Greg Oden. Mas só porque a gente ficou concentrado ali no nome do doutor, vale aí falar pro pessoal que é da década de 80, década de 90, grande fã de Kobe Bryant, que as esperanças diminuem, né? Já que ele voltou a ter que fazer o tratamento pro joelho, cara. O cara teve que voltar pra Alemanha porque voltou a sentir dor no joelho.
As pessoas entenderam isso quando eu falei Renato Augusto, não é verdade, pessoal aí de casa?
É isso. Sobre o Kobe Bryant, eu confio piamente no plasma.
Você sabe o que é o plasma?
Eu sei.
Sabe o que é o plasma? Você que sabe matéria. Tanto de Homero. Não é a quarta matéria, justamente. Eu achei que era também, eu fui procurar. E o plasma, na verdade, o que os caras fazem? Eles pegam sangue do cara, do Kobe, né, no caso, e daí esquentam o sangue e separam as plaquetas, somente as plaquetas do sangue, e daí pegam essas plaquetas e põem no lugar machucado, que teoricamente as plaquetas têm esse poder curativo.
Não só teoricamente, como praticamente, né, a medicina já nos mostra do que as plaquetas que cicatrizam.
A plaqueta vai fazer parte da coagulação ali, eu não sabia que era cicatrizante também, elas coagulam o sangue, não sabia que fazia, tinha esse negócio de meio célula-tronco, mas enfim.
Coisa de louco.
Nosso negócio não é medicina.
Com certeza não. Então eu deixo o meu grande abraço e um beijo a todos vocês da estúdio. Tchau, tchau.
Um beijo, tchau, tchau.
Valeu, um Adam Silva.
Esse é o quadro Brasil Ziu Ziu, o quadro que não dá para ouvir parado. Você tem que dançar ouvindo este quadro.
A lomba.
E ele que é um mestre das danças, ele é praticamente o Carlinhos de Jesus. Leandro Yamin, qual o seu assunto no programa de hoje?
Querido Miguel, eu conversei com o ex-ala e técnico atual do Pinheiros, o Marcel. E ele está substituindo o Cláudio Mortari na equipe do Pinheiros. O Cláudio Mortari virou o diretor de basquete do clube. E o papo que eu tive com ele foi muito em função da campanha do Pinheiros no Campeonato Estadual, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas vamos ouvir da própria boca dele o que ele tem a dizer sobre a campanha e sobre a chegada dele ao clube Pinheiros. Amigos do Estação Basquete, eu conversei com um atleta campeoníssimo do nosso esporte, o ala Marcel, que hoje é treinador do Pinheiros Sky, equipe de melhor campanha na primeira fase do Paulista. E eu quis saber do Marcel o segredo do time dele, que é a melhor notícia da competição até aqui.
Nosso jogo é baseado na defesa, então não está acontecendo nada de novo no front. Assim, é só um jeito que eu observo, que eu interpreto o jogo, e os jogadores, eles aderiram. Então, nós estamos tendo, no momento, sucesso, né? Mas o campeonato, como você disse, é longo, a temporada é longa, e a gente espera continuar assim, mas estamos preparados para tudo.
Preparado para tudo, disse Marcel. E esta entrevista aconteceu antes da eliminação do Pinheiros nas quartas de final. Um acachapante 3-0 diante do Franca. Não fui eu o pé frio, não. O Marcel, que se aposentou em 1994, avaliou o que acontece nos dias de hoje no basquete e elegeu a defesa como maior diferença entre uma época e outra.
Não existe mais como era na época de um jogador arremessar livre. Se achar um companheiro livre no ataque, isso requer um ataque muito elaborado, é muito sincronia, muita coisa. Então é melhor no início treinar a defesa para impedir que o time adversário realize as suas ações. E é o que nós estamos vendo aí. A gente vê os ataques, os placares são mais baixos, tudo porque você força o adversário a ter mais a posse de bola no ataque na tentativa de suplantar a defesa. E quando você vai para o ataque também, você sofre isso, né?
O Pinheiros, após 2 anos de sucesso internacional, só joga competições locais nessa temporada. Para Marcel, nada muda. E ele foi só elogios à estrutura que encontrou no clube, que ele já havia treinado entre 98 e 2001.
Eu gostaria muito que o esporte brasileiro fosse que nem o Clube Pinheiros. Porque realmente, no Clube Pinheiros, no Esporte Clube Pinheiros, eu tenho encontrado condições de praticar o que eu sempre acreditei em matéria do basquete. Eu chego lá no Pinheiros para dar treino de basquete. E eu, quando tinha outros times, era de outros times, eu fui dono de 2 times, eu fui roupeiro, discutir salário com o jogador, pagar os jogadores, discutir com prefeituras, a forma de melhor fazer o time, limpar a quadra, tudo isso eu já fiz. E no Pinheiros eu vou lá e dirijo o time e eu vejo a estrutura também em outros esportes. Né? No caso do basquete, nós saímos do giro do circuito internacional momentaneamente esse ano e claro, do Pinheiros, uma vez entrado, não quer mais sair, né?
Esse foi o papo com o Ala Marcel, amigos do Estação Basquete. Eu entrego para vocês. Ô Miguel, só para a gente fechar sobre o Campeonato Paulista, que agora não tem mais o Pinheiros, né? Além do Franca, que foi o vencedor, que bateu por 3-0 o time do Pinheiros, o Limeira também está classificado, despassou o São José, ganhou por 3-0 também, e se une ao atual campeão Bauru, favorito ao Bi, que simplesmente varreu o Rio Claro da competição 3-0 também. O único confronto em aberto é entre Mogi das Cruzes e Paulistano. O clube da capital está vencendo por 2-1 e amanhã tem o quarto jogo no Vale do Paraíba. Você tem alguma aposta?
Eu apostaria no Paulistano.
Ah, muito bem. E amanhã, dia 18, quinta-feira, começa o quadrangular contra o rebaixamento no estadual. As 3 rodadas acontecem em quinta, sexta e sábado no ginásio do Palmeiras, que contratou o técnico Regis Marrelli, ex-São José, e já vai ter esse abacaxi pela frente.
Piada pronta,
por favor,
né?
Não me deu algumas piadas tão prontas como
piada
essa.
Piada pronta.
Não é piada.
As rodadas do rebaixamento serem decididas no ginásio do Palmeiras.
É um fato, infelizmente. Lins, Liga Sorocabana e o Santista Internacional completam o quadrangular ao lado do Palmeiras, quadrangular esse que você não verá nos jornais, Miguel.
Ah, com certeza. Eu já vi a quadra do Internacional em Santos, acho que alguns aqui também da nossa mesa já jogaram nessa quadra. A quadra que era famosa por possuir areia entre seus tacos.
Tinha areia na quadra.
E você cair e ficar com cicatrizes, a qual eu acarrego uma em meu joelho até hoje. Posso mostrar nos bastidores para você.
Não, obrigado. Não
revelar fotos. É joelho, gente.
Tô tranquilo.
Mesmo assim.
Já que chegamos a isso, vamos dizer que não estamos sonhando, por favor.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Esse é o Dime que no estoy soñando. Que destaque você tem para hoje, Old School?
Vamos começar a falar, né, apresentar o Mundial Feminino, que vai, já que estamos às vésperas do início do Mundial Feminino, falando do Mundial de 71, que aconteceu aqui no Brasil. Teve jogos acontecendo em Brasília, em Recife, em Niterói e no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, onde aconteceu esse jogo que nós vamos ouvir agora, esse áudio que nós vamos ouvir agora, que é a vitória do Brasil sobre o Japão. Emocionante, Ibirapuera lotado e uma cesta no último segundo da pivô Nilza, de 1,82 m. Vamos dar um ouvidinho e depois a gente fala um pouco do Mundial.
É isso aí.
A gente é torcer para que o Japão não passe e teremos a prorrogação. Atenção, aconteceu. 76, Japão 75, Brasil. 5 segundos, Brasil. Heleninha, do aro. Japão 75, Brasil. Brasil tem dois lances. Heleninha no primeiro. Perde o primeiro, Heleninha. Ainda temos a chance da prorrogação. Japão perde tempo. Nas mãos de Heleninha, número 5, a sorte do Brasil. Temos para que ela faça, converta o arremesso e poderemos partir então por uma prorrogação. Liu já subindo. Brasil no lance lateral. Liu já lançada, arremessando.
Não é para menos mesmo. É, para você que se confundiu talvez um pouco com a narração lacônica do nosso narrador da época, o Brasil foi para o ataque, perdendo por um ponto, com 5 segundos no relógio. Fez um arremesso maluco, mas sofreu a falta. Foi então para dois lances livres. E para provar que o lance livre ruim não é privilégio de homem, nem de mulher.
E nem dessa geração.
E nem dessa geração. A nossa querida Heleninha errou os dois lances livres e o Brasil teve que receber um lateral e desse lateral veio a cesta vencedora. Só um detalhe sobre o lance livre. Esse lance livre foi arremessado, para você que já jogou basquete.
Não entendi. Do segundo lance livre foi pro lateral?
Sim.
É, no rebote a bola espirrou pro lateral e o Brasil ficou com a posse de bola.
Ah, pegou o rebote. Entendi. Desculpa.
Eu iria voltar a esse ponto. Eu queria ressaltar apenas que o lance livre foi arremessado, para quem jogou basquete, à moda lavadeira.
Lavadeira.
É aquele arremesso em que você a bola parte debaixo do seu joelho e você segurando como um gato que você vai jogar no mato.
Nossa, você costumava jogar muito gato no mato.
Não, eu nunca fiz isso. Mas eu agora me imaginei talvez fazendo isso.
Entendi.
E você joga a bola debaixo do seu joelho em direção ao aro. É, num arremesso, talvez, muito engraçado, no mínimo. Mas old school, você que pode dizer melhor sobre lavadeiras e outras coisas.
É, esteve lá, ele viu isso ao vivo.
Se não me engano, teve na NBA, John Barry?
Eu acho que é o John Barry que arremessava desse jeito.
Lavadeira,
exatamente,
né?
John Barry.
Exato. Enfim, voltando ao Mundial, é importante lembrar também que o Mundial, ele era o campeonato mais importante do basquete feminino, porque a Olimpíada só permitiu o basquete feminino em 76, em Montreal. Então, o campeonato mundial era o campeonato mais
mundial
importante.
Mundial
mesmo. Deixa eu só fazer um parênteses, era o Rick Barry.
Rick Barry.
Isso.
É John Barry era o mesmo. Filho dele.
Exatamente.
Irmão do Brent Barry.
Exatamente.
E o Brasil pegou o terceiro lugar nesse Mundial. Ficando atrás da União Soviética e da Tchecoslováquia, que foram os únicos times que ganharam do Brasil. E essa seleção, ela tinha Norminha,
grande
Maria Helena,
Norminha.
Heleninha, muito conhecidas do basquetebol
morava
feminino.
No Leblon.
A gente, na semana que vem, vai retomar um pouco essa história do basquetebol feminino.
E essa seleção tinha também Simone, a cantora.
Que coisa,
Você não sabe mesmo.
Não. Interrompe o programa.
É verdade. Não, eu não estaria aqui dizendo no programa se não fosse verdade, né, gente? Simone, pode perguntar pra ela.
Incrível.
Ela jogou, mas ela só ficou no banco, reclamou do árbitro, do técnico, dizer que o técnico pegava no pé dela, não colocava ela pra jogar. E ela, vou cansei de basquete, vou cantar. aí começou.
Tentarei uma entrevista com ela na semana.
É. Eu diria que, para a sorte, talvez, dos ouvintes, eu não tinha essa informação quando pensei a trilha sonora do programa e a música que virá a seguir. Porque talvez, se eu soubesse, eu teria posto Simone para, né, talvez, sorte ou azar de vocês aí em casa ouvindo. Nós, na verdade, vamos ouvir.
Antes de mais nada, só lembrar que Valdir Pagão, técnico da seleção que ganhou esse bronze em 71, faleceu no dia 9 de agosto deste ano. Então, uma memória ao técnico medalha de bronze.
Perfeito.
Então, em homenagem a ele, vamos ouvir a música religiosa do Rei Roberto Carlos, lançada em 1971, que ganhou muita popularidade entre nós, mais jovens que essa geração, pela versão do Chico Sainz. Mas ouviremos Roberto Carlos, o rei do Iê-Iê-Iê. Esse é o Talking About Practice, o quadro em que vamos desvendando junto com você o basquetebol mundial. Qual é o assunto do quadro de hoje? Basketball Fan.
É, a entidade máxima do basquetebol mundial, a FIBA, ela promoveu uma série de mudanças que passam a valer a partir do dia 1º de outubro deste ano.
10 dias, um pouquinho mais de 10 dias.
Um pouquinho mais de 10 dias. É, algumas são importantes em relação ao jogo, à dinâmica do jogo, outras nem tanto. A gente vai passar rápido pelas que não fazem tanta diferença e a gente entra um pouquinho mais em detalhes em outras. A primeira é em relação à numeração dos jogadores. Antes a FIBA permitia só a numeração de 4 a 15, né? Então você que assistiu o Mundial vê o jogador da NBA que joga lá com o seu número 23, 88, tem que jogar com 5, 6, 7, enfim.
O Jordan era o 9, né? Para quem viu o Dream Team, exatamente. Não era 23.
E na FIBA agora a numeração é permitida de 0 até 00. O que isso quer dizer? O cara pode jogar com 0, 1, 2, 3, 4, até 99 e 00.
Eu nunca entendi a diferença do 0 pro 00, mas...
O Ostertag pode explicar pra você, craque do Utah Jazz.
É, o Ostertag 00 e o Damian Lillard, o 0, né? Que são
eles
os
podem
dois,
talvez exatamente. Comentar melhor.
A gente pode chamar os dois aqui, eles discutem a respeito.
É um número a mais só.
É, não deveria, não, mas deveria ser proibido.
Frescura, diria, né? A outra grande mudança que a gente tem é em relação a tempos concedidos. Essa é um pouco mais complexa. No final dos últimos 2 minutos de jogo, o time passa a ter somente 2 tempos a pedir. Né? É uma questão técnica que não envolve muito no, na dinâmica do jogo. Outra mudança que interfere muito na dinâmica do jogo é a regra dos 24 segundos. A partir do dia 1º, quando um time está atacando e pega o rebote de ataque, ele não volta a ter 24 segundos de posse. O relógio volta para 14 segundos.
E essa regra é igual à da NBA, Basketball Fan?
Essa regra não é igual à da NBA. Essa regra a FIBA inventou sozinha.
Meu
por
Deus.
Incrível que
Meu
pareça.
Deus.
Tomem essa.
Por incrível
Americanos.
Que pareça.
Anglomaníacos. Yes.
A mudança que pra gente é mais legal e que parece que a galera da FIBA tá ouvindo o nosso programa é relacionada às faltas técnicas. A gente falou isso bastante no programa passado, principalmente em relação ao jogo do Brasil, que no terceiro quarto o Brasil foi punido com 2 faltas técnicas, mais posse de bola. Em uma posse de bola a Sérvia fez 7 pontos, 9 pontos. A diferença que era 8 foi pra 15.
Foi 9 pra 16.
Exatamente. Isso. E agora a falta técnica passou a ser igual à NBA. O jogador que comete a falta técnica é punido com 1 lance livre e a bola continua do jeito que ela estava. Então, se estiver atacando, continua atacando. Se estiver defendendo, continua defendendo. Outro ponto importante é que, a partir de agora, um jogador com 2 faltas técnicas é expulso da partida. E isso não acontecia.
E só comentar que no quadro Nunca Saberemos... Se essa regra já estivesse valendo, o Brasil seria campeão do Mundial. Nunca saberemos.
Ou vice.
Mas me explica uma coisa que eu fiquei com dúvida, Gustavo Battaglia. Os caras que recebia 2 faltas técnicas antes era o quê?
Nada. Aparecia na súmula, ele aparecia como 2 faltas e ele poderia tomar... Ele tem direito a 5 faltas no jogo.
Ah, e ele contava como falta normal.
Ele poderia... tomar 5 técnicas no jogo sem problema nenhum. O único jeito do jogador ser excluído antigamente era com 2 faltas antes de
antidesportivo. Entendi.
A técnica não influenciava nisso.
Eu posso fazer uma pergunta?
Claro.
Mas é difícil, hein? Vai valer pro Mundial Feminino?
Essa pergunta eu não sei te responder.
Eu falei que era difícil.
Mas eu acho que é da FIBA, deve valer.
Eu procurei, mas eu acho que não, porque como.
1º de outubro, né?
Como o campeonato ele foi.
Ah, começa já semana que
exatamente,
vem.
Exatamente.
É uma questão antes. De datas.
Ele começa. O campeonato começa.
Começa antes, 27.
Exatamente.
Termina depois. Será que vai mudar no meio?
Vai mudar no
imagina,
meio.
Que legal.
No meio de um jogo? Será que vai mudar no meio de um jogo?
Tem uma hora.
Qual é o fuso horário que a gente vai seguir pra mudar a regra, né? Essas foram as mudanças da FIBA no nosso quadro Talking About Brats.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. E como a vida hoje é craque.
No nosso quadro Assistência Cultural de hoje, nós finalmente vamos trazer com um pouco mais de detalhes esse documentário que já falamos tantas vezes no nosso programa, que é o famoso documentário Magic e Bird, A Courtship of Rivals, que eu fiz uma livre tradução, assim, me inspirando em dicionários, que é uma rivalidade amorosa. Porque
que lindo.
courtship é uma palavra para namoro, mas também é meio intraduzível porque é uma palavra para quadra. Então, uma rivalidade amorosa dentro de quadra, de namoro. Mas, como nós não falamos sobre letras aqui no nosso programa, vamos falar só um pouquinho desse documentário, porque eu sei que a gente gosta muito dele.
De contar o final.
E vocês gostam de contar o documentário.
O Cromes não pode participar desse quadro. Ele tá expulso.
Cortamos o microfone.
Enquadramento amoroso.
Exatamente.
E ele está disponível na íntegra, em HD no YouTube. Então vocês também têm que assistir.
Esse a gente não vai falar muito porque ele está no YouTube em HD. Então é só você. Acabou o nosso programa, você vai lá, joga no YouTube e assiste o documentário inteiro.
Mas só para também, né, não ser essa coisa também...
Exatamente.
Árida,
lacônica, típica do Gustavo, né?
Nós podemos dizer que mostra talvez como o Bird foi uma aparição branca, muito fortuita à NBA, que resgatou a NBA do seu lado negro, né? Segundo alguns donos de time...
Idiotas
gostam de ressaltar, né?
O documentário versa basicamente sobre uma história de duas grandes lendas do basquetebol americano, Magic Johnson e Larry Bird. E ele conta que essa rivalidade ela não começou na NBA, né? Você que é um grande fã da NBA que acha que isso começou na NBA, não. A história é anterior a isso. Conta um pouco da rivalidade entre os dois que já vem desde da NCAA.
Do universitário,
exatamente.
Né?
A primeira grande transmissão do esporte universitário americano foi a final entre os dois, numa final da NCAA.
79, né?
79, exatamente. Aquele jogo que também tem no YouTube, se você procurar, tem esse
Até
jogo
hoje
inteiro.
É a maior audiência de um jogo universitário de basquete na história.
Exatamente. Que é a história do até então, né, era um jogador branco contra um jogador negro. Então tem um pouco disso. É 1979 ainda, as questões raciais nos Estados Unidos ainda...
Posso falar um
pouquinho? Porque hoje já foram resolvidas essas questões raciais.
Mas eram muito mais latentes.
Exato. Né?
Na biografia do Magic Johnson, ele dá uma atenção especial para esse jogo. O jogo foi em Salt Lake, né, em Utah. Ele conta que ele sabia muito sobre o Larry Bird, mas nunca tinha assistido. E vice-versa, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente numa quadra, mas era o burburinho, era realmente entre os dois. E foi um jogo psicológico entre os dois muito forte, em que o Larry Bird aparentemente sentiu bastante, porque, como disse, coincidentemente, assisti semana passada e o Larry Bird jogou bastante mal, principalmente em comparação ao Magic
Johnson. Ele é bem ruim nesse jogo. E aí o documentário vai desde do início da carreira dos dois e vai até o anúncio da AIDS, do vírus HIV pelo médico.
Muito bem, antes do Crop se pronunciar, encerremos.
Eu só vou contar um detalhe que eu acho que o Old School, o Crovis, deve estar se coçando para contar. É que eles se encontraram, vocês sabem, eles se encontraram no Dream Team, e eles se encontraram também nesse momento universitário na seleção jovem dos Estados Unidos. E conta o Magic que fala, aí eu fui jogar com esse branquelo, todo mundo falava que era bom, que não sei o que e tal. Aí primeiro lance, ele vem batendo bola, me dá um passe por trás das costas e eu faço uma ponte aérea. Aí eu pensei comigo mesmo, man, this white motherfucker can't play, man.
Mais ou menos isso.
É mais ou menos isso, né? Essa voz não é do Magic Johnson.
Não é.
Foi minha.
Então, vocês não querem que eu falo, mas eu vou falar mesmo assim.
Corta.
Esse documentário foi baseado num best-seller, né? Que exatamente. Foi um livro... que fez muito sucesso nos Estados Unidos. E o que eu acho mais interessante desse documentário é que no final dele... Tô brincando, gente. Eu não
vou... muito bem, não, mas agora falando
ele
sério.
Ele entende tudo de humor.
Ele consegue traçar muito bem o perfil psicológico de um e de outro.
Exatamente.
Não é que eles se opõem apenas na quadra ou nos times que eles jogam, mas também... Na personalidade deles são muito diferentes. Enquanto o Magic Johnson, como a gente sabe, é aquele cara carismático, com um sorriso
bom
de orelha. O Larry Bird é um cara bastante introvertido.
Sem amigos.
Fazendeiro.
Sem amigos. Do interior dos Estados Unidos.
Exatamente.
Com problema nas costas desde os 8 anos de idade.
Carregando milho.
É bem exposto no documentário e vale muito a pena ver.
Vale a pena.
Assistam, está no YouTube em HD.
É isso.
Vamos então agora ao nosso quadro favorito. Começando os prêmios inúteis de hoje com o prêmio Ike Batista de declínio, que vai para a Espanha.
Ótimo nome.
Como um todo, que após ter sido eliminado em casa no Mundial de Basquete Masculino, também perdeu para o Brasil na Copa Davis, no tênis. E com esse resultado, caiu para a segunda divisão do tênis de seleções. Chora Gasol, chora Nadal, parabéns.
Boa, Belucci, parabéns, mano. Valeu.
Parabéns ao Belucci, que não teve para ninguém. O segundo prêmio é o prêmio Só Que Não, que vai para o time da Sérvia. E o craque Teodosic, sensações do torneio, eliminando Grécia, Brasil e a embalada França, prontos para enfrentar de igual para igual o time temido dos Estados Unidos, com grandes chances de vitória. Só que não, perderam por 40 pontos para os americanos numa derrota humilhante. Parabéns.
Parabéns.
Parabéns, Teodosic. Lindo.
Se fudeu.
O prêmio Norton de defesa, que vai para o alarmador James Harden, que também deixa passar tudo. Na final do Mundial, o jogador que ele marcava estava completamente livre embaixo da cesta e James Harden estava na linha dos três, fitando o horizonte. Parabéns ao James Harden e a todos os usuários do Norton Antivírus. Parabéns.
Parabéns.
É, eu tenho Norton.
É por isso, tá daquele jeito lá, esse computador tá ótimo.
O já famoso prêmio Raulzinho Neto de Beleza, que vai para o pivô Radjulica, da Sérvia, que após ser massacrado pelo time dos Estados Unidos, declarou que sua barba ainda é mais bela que a de James Harden. Parabéns.
Concordo.
Ele é mesmo, é mesmo.
Não é difícil também.
Eu acho que vocês estão falando isso porque ele é branco.
É mesmo.
Nossa, que horror.
Depois dessa, vamos ao prêmio Geração Twitter, que vai para as respostas de Raulzinho, de até 140 caracteres, a entrevista exclusiva que ele concedeu ao blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar, o blog que compõe o Estação Basquete. Parabéns a essa geração Twitter.
Parabéns, Raulzinho, que mostrou pro Gustavo Battaglia que, na verdade, ele fala muito, né? O Gustavo Battaglia fala muito. Raulzinho ali que é sucinto. Ele
sucinto. Bom com as palavras.
Mas confira lá no blog hbnsb.com a entrevista exclusiva com o Raulzinho Neto.
Nesse clima de despedida, de carruagens de fogo, nós vamos encerrando esse quarto programa, Uma Nova Esperança no Ar, em que breves teremos novos mundiais, novas Copas do Mundo e novas esperanças. E Dedé Carvoeiro, André Cavalieri, qual o seu boa noite diante disso?
Eu vou imitar o Miguel Prata, que em todo começo de bloco faz essa voz grave e se despede. Boa noite, amigos. Foi um prazer estar com vocês esta noite. Até quarta que vem.
Boa noite.
E num clima de frustração diante do meu trabalho, eu passo a palavra para ele, que é bem seguro do seu trabalho, Marcos Croves.
Eu queria lembrar o nosso amigo Renan Haas.
Renan Haas, parabéns, Renan!
Grande conhecedor do basquetebol internacional, vencedor do primeiro e único bolão HBNSB do Mundial da Espanha.
O grande sabedor ou o grande cagado, né?
Também, também. Aí vai do julgamento de cada
Esse
um.
Esse programa tá escatológico hoje, né? Desde Homero ali.
Basicamente o Basketball Fan tem trazido essa questão do cagar e do cagado.
É isso,
perdão.
Mas o Renan Haas ganhou o nosso bolão e ganhou a nossa camiseta linda, maravilhosa, da loja hbnsb.com. Aliás, visite lá e veja se você também não quer. Ele escolheu a do Tim Duncan, que é o nosso maior sucesso de vendas. Pode ser que você goste também. Loja HBNSB.com.
Sim, o HBNSB não é só crítica ao mundo do mercado do dinheiro. Isso também faz parte dele, obviamente.
A gente também tem que colocar o pão na mesa, né, gente?
Exatamente. Ainda bem que é o pão na mesa. Ele que gosta desse tipo de piadas. Vamos para o Boa Noite de Leandro e a mim.
Ah, até amanhã. Até semana que vem, meu. Até mais.
Já que ele foi lacônico, passo para ele. Gustavo Battaglia, o rei da Lacônica, da Lacônia, essa região bonita, Basketball Fan.
Boa noite.
Muito obrigado mesmo, Basketball Fan. Assim você incrível. Facilita o meu trabalho. Nós vamos então encerrando esse místico programa número 4, Uma Nova Esperança, reafirmar a vocês que este programa é feito pela Rádio Central 3, em parceria com o blog HBNSB. Fiquem à vontade para comentar o programa ao longo de toda a semana nas redes sociais, Twitter, Facebook e Tumblr. Agradecer ao nosso querido músico e disc jockey oficial Paulo Cavalcante, ou Paulo Bacite, o sérvio, que fez essas trilhas maravilhosas que vocês escutam. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e uma boa noite.
Fiquem com Red Hot Chili Peppers.
Exatamente, fiquem com uma música do Red Hot Chili Peppers sobre o time de Lakers, os LA Fast Breakers. Escutem aí Red Hot Chili Peppers com Magic Johnson.
Até mais.